Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 2 de dezembro do ano de 2022, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste à transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Bom, gente, hoje é dia de Brasil aí na Copa do Mundo, mas principalmente é dia de muita análise da conjuntura política do país aqui no Faixa Livre, de como é que anda esse processo de mudança no comando da República. O Lula toma posse aí em menos de um mês. E segue negociando com os partidos da sua base e também com as legendas do chamado Centrão, a ocupação de cargos no executivo. Ao que parece, teremos entre 34 e 35 ministérios aí nessa próxima gestão e todo mundo quer aí a sua vaguinha. E quem vai comentar as movimentações lá em Brasília, também vai fazer um balanço do que foram esses 4 anos de governo Bolsonaro. Será o jornalista e especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional do Cinema, Gustavo Gindre. E toda sexta-feira, como vocês sabem, é dia de debate aqui no Faixa Livre. Hoje vamos falar sobre a principal empresa do nosso país, a Petrobras. Os rumos para o futuro da companhia na gestão do Lula a partir desse desmonte que o ex-capitão produziu ao longo do mandato, a necessidade de se reestatizar os ativos entregues aí nos últimos tempos, como as subsidiárias, as refinarias, os gasodutos, também como é possível alterar essa criminosa política de preços de paridade de importação que onera o povo para enriquecer os acionistas minoritários, a importância de tornar a Petrobras uma empresa integrada de energia, muitas questões importantes. E para tratar desses temas aqui, a gente vai contar com as participações do diretor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, Antony de Valle, diretor de comunicação de documentação e do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, Neuriberg Dias, e do diretor jurídico da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Ricardo Maranhão. Assunto fundamental, debate quente aqui no programa, e eu começo para valer a edição hoje, na sequência, depois de um rápido recado aqui que eu tenho para dar a vocês. Acompanhem aqui com atenção. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos, e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e principalmente ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí, ó, no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Bom, gente, como eu já fiz aqui a introdução, já vou chamar nosso primeiro entrevistado que está nos aguardando aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao jornalista, especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional do Cinema e doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Gustavo Gindre. Gustavo Gindre, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos interespectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe quando é que as pessoas estarão assistindo. E, bom, e obrigado mais uma vez por esse convite que me deixa muito honrado.
Eu que agradeço, gente, a tua participação aqui, por você aceitar mais uma vez o nosso chamado para a gente conversar sobre um tema tão importante nesse momento que o país atravessa. Boa parte aí dos brasileiros, Gindre, já está em ritmo de contagem regressiva, não só para o jogo da seleção daqui a pouquinho, às 4 da tarde, mas principalmente para o fim do governo do Jair Bolsonaro no próximo dia 31. Por mais que nós vejamos aí euforia com o encerramento desse período tenebroso da história e a possibilidade de voltarmos a ver uma luz no fim do túnel a partir dessa gestão do ex-presidente Lula, muitas dúvidas ficam no ar, Gindre, em relação ao que se dará nos próximos 4 anos, em um governo em disputa. onde os neoliberais já pressionam com muito mais força que os movimentos populares, inclusive. Eu gostaria primeiro, Gindre, que você começasse avaliando o que foi esse mandato do Jair Bolsonaro na presidência da República, agora que a gente está nesse último mês da presença dele no comando do país. O Brasil sai bem em algum aspecto na tua avaliação?
O Brasil sai muito mal. Na verdade, a sensação que eu tenho é que o Bolsonaro ele foi, com o processo do impeachment da Dilma, uma série de setores na sociedade perceberam que tinham a chance de ocupar um espaço central na política. Né? Tirava-se o PT. Primeiro houve a aposta de setores da direita tradicional, PSDB, por exemplo, que tirando o PT do poder, eles chegariam ao poder. Isso se mostrou uma furada completa e o efeito disso é que o PSDB foi varrido. E aí uma série de setores perceberam que havia um espaço a ser ocupado. Setores que, inclusive, já vinham construindo esse espaço, né, no processo de impeachment e tudo. E o governo Bolsonaro acabou sendo uma aliança heterogênea entre uma série desses setores, né? Você tem os militares com a perspectiva de voltar a ocupar aí um papel preponderante na política, você tem os setores das polícias e, enfim, esses setores da segurança pública, setores pentecostais, você tem o agronegócio, o setor financeiro, que claramente deixou evidente o seguinte: olha, façam as maluquices que vocês quiserem aí, mas o Ministério da Economia é nosso, né? Setores da extrema-direita, enfim, e o Centrão, claro, que no primeiro momento não embarcou, mas rapidamente ficou evidente, e eu lembro de uma situação que foi pequena, prosaica, mas que mostra isso, né? Assim que houve a eleição, logo depois, parlamentares do PSL empossados e tudo, houve um debate na Câmara, e os parlamentares do PSL se inscreveram todos de primeira, todos, assim. Falaram, 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 falaram. E depois, não tinha ninguém para defender o governo, porque a oposição veio em seguida. Quer dizer, foi uma tática de quem não tem nenhuma experiência parlamentar. E aí, na seguida, o governo passou a ser destruído no parlamento. E ali eu lembro que um quadro do Centrão dizia o seguinte, na época, sob anonimato no jornal: dizia, esse pessoal vai precisar da gente, porque eles não entendem absolutamente nada do que está acontecendo aqui dentro. E o Centrão percebeu que tinha um espaço ali, como sempre, um espaço a ser ocupado. Setores da extrema-direita, essa com ligações internacionais, enfim, que estava se articulando no Brasil, e o governo Bolsonaro acabou sendo digamos, um condomínio dessas forças políticas todas, né? E foi uma tragédia, né? De um lado, você tem o desmonte do Estado, a agenda liberal avançando. Acho que, por nossa sorte, só não avançou mais pelas disfuncionalidades internas do próprio governo Bolsonaro, mas era clara uma agenda de desmonte do Estado, desmonte quando pode ser explícito, venda, por exemplo, desmontes disfarçados, mais ou menos disfarçados, como é o caso da Petrobras, que vocês vão discutir aqui. Quer dizer, você não privatiza a Petrobras, mas você vende o patrimônio, você faz uma política de preços para remunerar os acionistas privados, enfim, você cria todo um sistema que acaba destruindo a Petrobras como ferramenta de política pública, como foi na Ancine, por exemplo, onde eu trabalho, paralisada, enfim, essa política de desmonte se deu de várias maneiras. E, por outro lado, esse avanço dessa extrema do agronegócio também, claro, aproveitando para avançar bastante as suas fronteiras, e essa agenda da extrema-direita, aí setores pentecostais, enfim, e setores bem reacionários da sociedade, que conseguiram avançar bastante, destruir, por exemplo, políticas sociais, avançar, na negação de direitos básicos da cidadania, enfim. Então, o cenário que se herda do governo Bolsonaro é um cenário complicadíssimo, e ainda por cima levando-se em consideração que essa extrema-direita que sai do governo, porque tem setores que não vão sair totalmente, né? pensar, o Centrão já está se recolocando, o setor financeiro já está se recolocando. Então, são segmentos que conseguem transacionar de um governo para o outro, tentando manter as suas pautas específicas. Mas essa extrema-direita que efetivamente vai sair do governo, ela está longe de estar derrotada. Embora ela esteja meio perdida aí, porque o seu líder hoje, que não significa que será o seu líder amanhã, Bolsonaro é um instrumento para essa extrema-direita, amanhã pode não ser mais ele. Mas o líder desse processo parece estar meio desnorteado, com medo de encana, enfim, e não consegue dar a linha para esse movimento. Mas eles estão vivos aí, perderam a eleição por pouco, são uma força política forte, continuam aí com esses movimento de ocupar a frente de quartel, enfim, continuam mobilizados e Bolsonaro tem uma estratégia, nesse momento está paralisada, mas ele tem uma estratégia clara de manter essas pessoas em histeria coletiva permanente, né? E isso vai seguir no governo Lula. Então, eles vão ser um instrumento de provocação de crises permanentes no governo, né? Então, o cenário que se herda é um cenário, por exemplo, das políticas compensatórias, as políticas sociais estão todas destruídas, vão ter que ser reconstruídas, muita coisa, porque destruir é fácil e, mesmo assim, eram instrumentos precários, alguns com uma baixa institucionalidade. Então, você destruir isso é relativamente fácil, né? E agora reconstruir vai ser um problemaço.
Mas eu dizia, Gendry, que os desafios são enormes aí que a gente vai ter pela frente, está muito claro isso. Você falou a respeito dessa história do Bolsonaro tentar manter articulada, coesionada essa militância dele, essa histeria da militância dele. Mas o fato, como você também bem colocou, é que agora isso não tem sido levado à frente, né? Porque o Bolsonaro está aí em um silêncio absoluto ao longo desses últimos dias, especialmente depois do resultado eleitoral. Ele se pronunciou uma vez, fez um discurso lá de 2 minutos no Palácio do Planalto e depois, mais uma vez, desapareceu. E tem aparecido aí de vez em quando, ontem, inclusive, ele apareceu mais uma vez em um evento das Forças Armadas, mas entrou mudo e saiu calado. Te preocupa essa postura errática do ex-capitão, Gindri? Você tem uma tese para esse silêncio do Bolsonaro nesse momento?
Olha, eu vou chutar aqui, quer dizer, a gente nesse momento está todo mundo tentando tatear. Eu acho que aí entra aquela coisa das idiossincrasias pessoais da qual a história é cheia, né? Você tem grandes estratégias, você tem cenários macro, mas em alguns momentos você tem as idiossincrasias pessoais pesando. Está claro que essa extrema-direita tem um projeto de seguir, de se manter como força política, tem uma presença grande no Congresso, ganhou. Na verdade, se você pegar as eleições no primeiro turno, as eleições parlamentares e até as eleições majoritárias, essa extrema-direita avançou. Houve um avanço dela em relação a 2018. Embora Bolsonaro ele próprio tenha perdido a eleição, essa extrema-direita avançou. Então, claro, uma parte dela, eu acho, vai acabar gravitando para a direita tradicional na busca de manutenção de privilégios. Enfim, acho que nem todo mundo ali vai seguir com esse discurso tresloucado. Mas você tem uma. Ela é uma força política inegável na sociedade. E a ideia é seguir mobilizando ela. Mas aí entra a idiossincrasia pessoal de ter um Bolsonaro, a figura física, a pessoa física do Bolsonaro, que me parece que nesse momento está perdido, né? Está tentando encontrar, está com muito medo dele ou dos filhos irem ver o sol nascer quadrado, e enfim. E aí eu acho que nesse momento ele próprio ainda está buscando uma estratégia. Mas dá para sentir, por outro lado, também, que mesmo ele sem comandar esse cenário, essa extrema-direita acabou se mobilizando por conta própria. Quer dizer, então a gente fica pensando até que ponto, em algum momento, essa extrema-direita pode ultrapassar o próprio Bolsonaro, ele pode se tornar menor do que aquilo do qual ele é o representante principal hoje. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse gênio não volta para a garrafa tão cedo, e a extrema-direita hoje é uma força viva na sociedade, com uma agenda muito clara do que deseja, né? Mas não é o único problema. A gente tem vários outros problemas, problemas que tão devem estar afligindo agora a formação do governo Lula de forma muito mais direta, porque essa extrema-direita está fora da composição do governo. Mas vários outros setores que estavam aí do governo Bolsonaro já estão se articulando para participar do governo ou para pelo menos impedir avanço. Por exemplo, os militares não irão participar do governo Lula diretamente, mas está claro que eles têm uma agenda de pelo menos barrar determinadas políticas que possam ser propostas na área da defesa pelo governo Lula, de garantir um nome que seja da confiança deles no Ministério da Defesa. Quer dizer, então tem vários outros setores que estão se articulando para ocupar espaços no interior do governo Lula.
E a gente tem, Eugênio, nesse momento, uma situação que eu diria que é inédita desde a redemocratização, porque pela primeira vez a gente começa um governo tendo como oposição uma extrema-direita, né? Algo que a gente nunca teve ao longo desses últimos anos. E essa extrema-direita certamente vai ser alvo aí de chantagem dos neoliberais, caso o Lula venha aí a não atender os interesses da turma do andar de cima, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que esse pessoal, esses partidos aí que hoje entraram nessa grande aliança com o Lula, vão migrar para o lado da extrema-direita, caso o Lula tente romper com determinados privilégios aí que foram colocados ao longo dos últimos anos, estabelecidos por conta desses projetos aí que a gente viu ao longo desses anos, com Michel Temer, enfim. E essa extrema-direita se coloca como uma força política muito importante. Agora, a gente ainda falando sobre esse silêncio do Bolsonaro, há um problema hoje, porque aquela turma lá do tal Gabinete do Ódio, ela tem insistido para o Bolsonaro tumultuar esse processo de transição de governo, assinando medidas aí que dificultem esse processo. E essa iniciativa já foi até apelidada de Operação Caneta Bic, né? Onde o Bolsonaro usaria lá a caneta dele lá para assinar decretos, enfim. A essa altura do campeonato, Gindri, com o Centrão cada vez mais distante do chefe do executivo, ainda mais depois de ele ter surpreendido aí e suspendido esses repasses do orçamento secreto esse mês de dezembro. Você acha possível imaginar que o Bolsonaro ainda tente tumultuar esse processo de troca de comando na presidência? Isso não dificultaria as coisas para ele junto à própria classe política?
Então, possível é porque o Bolsonaro é um sujeito totalmente imprevisível, ele tem claramente traços de psicopatia, então possível é. Mas eu diria que não é a tendência majoritária hoje, pelo menos. Porque me parece que hoje a grande preocupação dele é como sair ileso dessa confusão toda, né? Enquanto a base dele está lá acampada, lá pedindo ditadura, selva, não sei o quê, o Bolsonaro está pensando em STF, em como não ir em cana, enfim. E eu acho que neste momento não me parece, não sei porque, enfim, de lá pode vir qualquer coisa, mas não me parece nesse momento que seja a tendência que ele vá seguir, já com medo do que possa acontecer depois. Quer dizer, quanto mais ele tumultuar, ele está numa situação, isso talvez explique o silêncio dele, né? Ele não pode recuar, porque ao recuar ele desmobiliza a base dele, ele passa um sinal trocado para a base, que o qual ele manteve aí o tempo todo: é fraude, é fraude, é fraude. Ele agora não pode recuar desse movimento. Mas ele também não pode avançar, porque ao avançar ele vai comprar briga com setores que, em parte, eram aliados dele próprio até ontem, e setores que o apoiaram, o setor financeiro, com o Centrão, com uma parte do agronegócio e tudo. Então eu acho que ele está meio perdido justamente por conta disso. Ele não pode recuar e não pode avançar. Mas o que que ele vai fazer exatamente, não sei. Mas eu não, nesse momento, eu não apostaria numa radicalização dele, mas não é impossível.
É, pois é, como você muito bem disse, essa figura é absolutamente imprevisível, né? A gente pode esperar qualquer coisa desse sujeito, não tenha dúvida. E a transição de governo propriamente dita, Eugênio, ela está indo por um bom caminho, porque as muitas disputas aí internas estão a todo vapor, como não poderia deixar de ser, né, no governo de grande aliança, com um alto empresariado aí influenciando fortemente as decisões. Movimentos sociais e organizações populares lá reclamando da falta de espaço nessas negociações. Te agradam essas articulações na transição de governo, Dindo? Como é que você tem avaliado aí esse período aí? A gente tem pouco menos de um mês para o Lula assumir, e os primeiros relatórios aí estão começando a ser entregues pela equipe de transição. O relatório preliminar foi entregue no último dia 30 e o relatório final será entregue aí nos próximos dias. Parece que são 31 as equipes, os grupos de trabalho nessa transição. Como é que você tem avaliado esse trabalho dessa turma?
Olha, primeiro, eu, digamos, eu relativizo em parte esses relatórios da equipe de transição, por experiência própria. Eu fiz parte da equipe de transição lá do primeiro governo Lula, né, de 2002 para 2003, na área da comunicação. Nós entregamos, eram 11 pastas espiraladas dentro de uma caixa vermelha. As pessoas talvez se lembrem, teve uma cerimônia com Lula lá no Centro Cultural Banco do Brasil, em que eram aquelas, sabe aquelas pastas de plástico de arquivo morto, aquelas caixas assim? Foram entregues várias caixas daquela, cada uma de um ministério. Nós tivemos uma reunião depois com o Miro Teixeira, que viria a ser o ministro. Essas 11 pastas espiraladas foram entregues para ele, e eu costumo dizer que essas pastas devem estar embaixo de algum monitor para poder dar uma levantada no monitor e melhorar para alguém lá, porque nunca mais se ouviu falar naquele documento, e eu diria que 90% daquilo virou fumaça. Então, claro, isso, na verdade, isso, acho que menos. O que vai sair desse conteúdo propriamente, o que mais serve ali é para as articulações, para pressão, para construção de alianças, para demonstração de força. Dessa vez, some-se o fato de que a equipe de transição virou um ônibus gigante, né? Tem de tudo lá dentro, absolutamente tudo. Todas as forças políticas conseguiram meter alguém lá dentro para fazer o seu lobby, para tentar costurar. Então, eu não tenho muita expectativa do que sairá disso e nem da consequência concreta desse material. O que me preocupa, mas isso, por outro lado, não tem, digamos, nenhuma novidade nisso, é essa grande aliança que o Lula está montando, né? Por várias questões, né? Primeiro, porque a esquerda aí é muito mais frágil do que a direita, né? A esquerda hoje, movimentos sociais muito enfraquecidos, inclusive pelos anos dos governos do PT, onde as grandes lideranças foram para o governo, houve claramente uma política de arrefecimento dos movimentos sociais. A gente paga o preço até hoje. Depois veio o Bolsonaro, enfim, aí a coisa ficou muito mais complicada. Então a esquerda entra frágil. Ela é, digamos, quem tem menos poder de pressão nesse processo. Então isso já é um problema. O segundo problema é que, salvo uma mudança assim, inesperada, Lula assume, primeiro, com um Estado, isso com certeza, em muito piores condições do que estava em 2003, né? Enfim, Temer e principalmente Bolsonaro destruíram uma parte do Estado, e reconstruir vai ser difícil, né? E, por outro lado, com uma conjuntura internacional muito mais adversa, né? Essa. O Lula 1 e Lula 2, eles são fruto de um cenário, principalmente o Lula 1, de um cenário onde a economia mundial crescia enlouquecidamente. A China batia 14% de crescimento ao ano, consumindo absolutamente todas as commodities que o Brasil produzia, e isso deu ao Lula uma margem de manobra para poder ir agradando a todos os setores ao mesmo tempo. Não é isso que vai acontecer agora. A economia internacional está andando de lado, a Europa com dificuldade de crescer, Estados Unidos com dificuldade de crescer, a China hoje crescendo 5% ao ano, o que ainda é muito para a gente, mas é um terço do que ela já cresceu antes, né? Então, é um cenário muito mais difícil, com o Estado muito mais destruído, uma esquerda enfraquecida, a direita já deixando claro o que pretende. Quer dizer, a gente tem visto aí, por exemplo, no, a grande imprensa sinalizando muito claramente quais são os limites do governo na área econômica. Quer dizer, não se atreva a sair muito do figurino neoliberal, porque o pau vai cantar, né? Enfim, a gente então vê um governo amplo para burro, tentando incluir todo mundo, tentando incluir setores como. De repente, você corre o risco de ter nesse governo do Kassab ao PSOL. Então, assim, é um cenário que eu acho extremamente preocupante, e com uma extrema-direita que vai estar ali na lateral do campo, pressionando para entrar no jogo na primeira oportunidade, né? Então.
É isso. É isso. Não, e essa turma que hoje apoia, como a gente já citou aqui anteriormente, essa turma que apoia o governo hoje vai estar lá. Sem perder qualquer tipo de oportunidade para se aliar à extrema-direita que está à espreita, aí, como você muito bem colocou. E tem um outro detalhe, né? A gente falou aí em articulação e tal, o PT tem feito aí de tudo em busca da tal governabilidade. A gente já até comentou a respeito disso rapidamente aqui, inclusive vendendo a alma ao senhor Arthur Lira, né, hoje. A gente tem observado aí essas articulações do PT. O Arthur Lira recebeu o apoio do Partido dos Trabalhadores, o apoio formal nesse intento dele pela reeleição à presidência da Câmara. Os diálogos com o Centrão também vão de vento em popa. Repetir essa estratégia, Eugênio, de governar na base do fisiologismo, tende a ser uma boa alternativa para o próximo governo? Ou seria a opção mais simples, digamos assim? É mais difícil conquistar corações e mentes aí dos brasileiros em busca de um projeto de governo com amplo apoio popular?
Pois é, eu acho que o Lula pode estar cometendo o erro de queimar aquele capital político que todo eleito tem assim que começa o governo, né? Uma certa trégua, um cenário de que, bom, esse é o vitorioso, então ele está empoderado. E me parece que já nesse momento o governo já senta para pactuar, o que é diferente de 2003. Em 2003, embora já tivesse tido a Carta aos Brasileiros, o governo tivesse sinalizado na área econômica que pouco mudaria e tudo, mas num primeiro momento houve algumas tentativas ali. A gente vai lembrar, por exemplo, Olívio Dutra no Ministério das Cidades, e houve algumas tentativas de dizer, bom, a gente pode ir além dessa agenda que está imposta aí por esse, digamos, esse governo invisível que muda de um governo para outro e que tenta manter tudo igual. Nesse agora, me parece que já há a perspectiva de não insistir nesse caminho, né? Então, todo o foco é nas políticas compensatórias, que, claro, vão cumprir um papel, óbvio, quando você tem uma parte da população vivendo na miséria, abaixo da linha da miséria e tudo, qualquer ajuda faz uma enorme diferença. Então, esses programas sociais, eles cumprirão um efeito, óbvio. Mas eu acho que a tendência é não mexer em nada que seja estrutural. Me parece que o governo já está sinalizando. Então, se assim, se ele já começa no primeiro momento entrando recuado, a gente fica pensando como estará esse governo daqui a 1, 2 anos. Porque crises virão, né? O PT já devia ter aprendido que ninguém coloca o Centrão no governo impunemente, né? Não tem essa de, ah, meu Deus, eu coloquei, mas foi ele que roubou, foi ele que fez. Não, mas assim, como ninguém colocava lá o Eduardo Cunha, os representantes do Eduardo Cunha na Petrobras, sem saber o que essas pessoas vão fazer. De novo, agora, ninguém vai apoiar Arthur Lira, esse pessoal, sem ter ideia do que esse pessoal quer, né? E sabendo que é isso, que diante da primeira crise, eles mudam de lado com maior tranquilidade. Quer dizer, você não está nem comprando um apoio fidedigno, né? Você está ali apenas negociando, vendendo o almoço para pagar o jantar, entendeu? Então, eu acho uma estratégia muito complicada, mas é o perfil do Lula. Eu acho que não virá nada muito diferente disso, não. Então, eu temo, sinceramente, como é que vai ser esse governo daqui a 1, 2 anos, quando os desgastes começarem e ele já tiver entregue os anéis. Porque esse é o problema: é um governo que já começa entregando os anéis. Então, se ele já tiver entregue os anéis agora, o que que ele terá para negociar daqui a 1, 2 anos?
Pois é, né, Gendry? E uma outra questão é que os deputados do PT já assinaram embaixo até mesmo orçamento secreto, né? A gente teve uma votação aí essa semana lá no, na Câmara dos Deputados que discutia justamente isso, a continuidade desse orçamento secreto lá numa comissão na Câmara. E os dois deputados do PT todos lá se abstiveram aí dessa votação, votaram contra a suspensão desse orçamento secreto. A situação é complicada, o PT está assinando embaixo esse descalabro que é o orçamento secreto. Isso muito nos preocupa hoje, Gendry. Muitas coisas aí se colocam em torno dessa questão. Mas antes da gente continuar, eu queria trazer uma questão aqui, Gendry, que me chamou muita atenção. Eu não sei como é que você interpretou essa notícia, porque a gente soube essa semana que o governo dos Estados Unidos, ele reservou 200 quartos de um hotel lá em Brasília para trazer a sua comitiva para participar da posse do ex-presidente Lula. É claro que, evidentemente, há um aparato de segurança que eles trazem, enfim, toda uma estrutura que é necessária para vir um chefe de Estado lá, inclusive, especialmente um chefe estadunidense. Mas são 200 quartos, né, Ogindre? Isso te diz alguma coisa? Essa reserva aí de tantos quartos assim para integrantes aí da comitiva dos Estados Unidos, como é que se interpreta isso?
Olha, está claro o seguinte, né? O governo Biden estava torcendo por uma vitória do Lula, isso era evidente, né? Ficou muito claro quando, logo em seguida, você tem a apuração, termina a apuração, logo em seguida o governo americano já sai correndo e diz: não, a eleição foi limpa, está ok, parabéns para o novo presidente, tudo aquilo já, obviamente, já devia ter sido negociado e tudo, porque Bolsonaro é um cara que não faz parte do mainstream, né? Esse, aliás, digamos, é uma característica com a qual a gente passa a conviver agora, né? Quem está fora do mainstream hoje não é mais a esquerda. Quem está fora do mainstream, quem faz o papel de questionar o status quo hoje, é a extrema-direita. Isso não só no Brasil, como, enfim, Polônia, Hungria, Turquia, Rússia, Índia, Itália, enfim, são esses os setores que hoje questionam o mainstream, né? Então, para o governo Biden, era muito mais interessante ter um governo que vai dialogar, que vai sentar para pactuar coisas, que não tem nenhuma vontade de causar atrito com os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos têm uma agenda para o Brasil. Você vê que já se começa a falar de novo agora na presença do Brasil no Haiti, enfim, já. Então, na verdade, essa vinda dessa delegação, se vier mesmo essa delegação gigante ao Brasil, para mim está absolutamente consoante com essa estratégia de chamar o Brasil para uma parceria com os Estados Unidos, né, com os interesses norte-americanos, enfim, coisa que Bolsonaro tinha recuado, né, nessa agenda dele de extrema-direita, inclusive em face da eleição do Biden nos Estados Unidos e da derrota do Trump, né? Então, para mim, faz todo sentido essa presença forte americana aqui, no sentido de reconstruir alianças com o governo brasileiro.
Pois é, essa é a grande questão, né? E o que é que isso pode representar aqui para o nosso país? Acho que a gente precisa ficar de olho aí ao longo dos próximos tempos. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, Gendry, como é que a dita esquerda, que não se rendeu, eu diria, pode se articular para pressionar essa gestão do ex-presidente Lula? E eu te pergunto isso porque o cientista político Hudar Hitz, ele nos disse aqui essa semana no programa que as mobilizações dependem das lideranças populares, não do PT ou do governo. Diante de um quadro de anomia do campo progressista, Gendry, de hegemonismo do Partido dos Trabalhadores, você vê a capacidade de articulação das demais forças de esquerda para impedir essa escalada neoliberal aqui no nosso país?
problema é que as demais forças políticas de esquerda ou são minúsculas, né? Você pensar, por exemplo, na esquerda partidária, né? Você tem quem não estaria participando desse governo aí? Você tem PCB, PSTU, enfim, que são minúsculos, né? Cumprem um papel importante, tudo, mas não tem nenhuma capacidade hoje de pressionar o governo. E os setores que até teriam essa condição, embora, como a gente saiba, minoritários e tudo, como o PSOL, você pega o MST, por exemplo, que é um movimento social importante, tudo, e parecem estar todos meio deslumbrados com a vitória do Lula. Né? Entraram, porque uma coisa, eu até discuto, por exemplo, se foi correto ou não o PSOL ter apoiado a candidatura do Lula. Talvez não houvesse alternativa, era isso, diante do Bolsonaro e tudo. Mas outra coisa é a forma como se apoia. Né? Você pensa, por exemplo, pegar um exemplo aqui mais próximo nosso, o Bloco de Esquerda em Portugal. Ele apoiou o Partido Socialista Português, mas apoiou sempre de forma crítica, de forma deixando claro o seguinte: olha, estamos dando um apoio, mas esse apoio está condicionado a uma agenda, nós não somos a mesma coisa, nós temos uma identidade própria. E tudo. No Brasil, os setores ditos mais à esquerda se diluíram no interior da campanha do Lula e se tornaram praticamente lulistas. Era um negócio impressionante. Você via as campanhas do PSOL, você não tinha muita diferença das campanhas do PT. Era sempre do lado do Lula, sorrindo, alegre, tudo. Enfim, aí, por exemplo, a grande liderança popular dentro do PSOL hoje, que é o Boulos, é absolutamente lulista no seu papel público, né, na sua orientação pública. Então, eu acho assim, que nós temos um cenário muito complicado, porque essa esquerda, além de estar fragilizada, além de ser minoritária nesse grande condomínio, me parece ter perdido o traquejo da mobilização social, das reivindicações e tudo. E eu acho que vai ser complicado isso. Vai ser bem complicado retomar isso no governo Lula.
Pois é, Eugênio. E diante de um quadro aí como esse que você muito bem coloca, dessas esquerdas aí que só estão muito enfraquecidas, não caberia ao próprio Partido dos Trabalhadores organizar as mobilizações populares? Eu te confesso que eu fiquei muito preocupado quando eu vi essa fala aí do Rudá, dizendo que não é papel do governo, do PT, é papel dos movimentos populares. O PT, como partido hegemônico nesse campo de centro-esquerda, não teria de articular essas mobilizações aí para a gente conseguir apoio popular a esse governo, gente?
Então, esse é o problema. O PT sempre diz, já disse antes, tudo, nos governos anteriores, que são governos em disputa. São governos em disputa, mas o PT se recusa a fazer disputa. Porque um governo de disputa, cada um utiliza os instrumentos que tem para pressionar. Né? Quando, por exemplo, a imprensa se coloca como porta-voz do sistema financeiro, é obviamente um setor da sociedade que está mostrando a força que tem. Está dizendo, olha, eu tenho capacidade de mobilizar a sociedade, de ir para a imprensa, de pautar a imprensa, de criar uma agenda pública e de ganhar apoio em relação a essa agenda. O PT faz sempre esse discurso de que há disputa, mas, ao mesmo tempo, é uma disputa que é a disputa do cemitério. Você não pode fazer nada, porque, se você fizer alguma coisa, você fragiliza o governo. Então, é um governo em disputa que um lado não disputa. Né? E aí, eu infelizmente, eu fico com a lei de Murphy. Entendeu? De onde menos se espera, daí mesmo é que não vem nada. Eu não espero esse tipo de atuação do PT. O PT hoje é um partido que está absolutamente alinhado a uma agenda social liberal, é um partido parlamentar que perdeu os seus vínculos orgânicos com os movimentos sociais e que está muito interessado em manter uma estabilidade do governo e que não vai pressionar esse governo por fora, vindo pela sociedade civil. Acho que isso dificilmente vai acontecer.
Pois é, porque, assim, para mim estava muito claro, hoje, nesse último período, que o Lula era a única alternativa para a gente derrotar o Jair Bolsonaro. Eu disse aqui isso, inclusive, algumas vezes no programa, fui criticado porque houve gente aí achando que outras personalidades do mundo da política, outras figuras poderiam derrotar o Bolsonaro. Eu, sinceramente, não acredito que isso pudesse acontecer. Apostavam aí no Ciro Gomes, enfim, eu, por conta dessa liderança popular que o Lula tem, é o principal líder popular do nosso país, eu considerava e caracterizava como ele sendo a única alternativa para a gente derrotar o Bolsonaro nas urnas nesse processo. O problema são as construções que estão sendo colocadas, são os acordos de gabinete que estão surgindo hoje em dia. Isso nos preocupa demais em um momento de total desarticulação dos movimentos populares. O próprio PT hoje em dia não articulou o apoio ao impeachment do Jair Bolsonaro ao longo desse período,
Sim,
né?
pois é,
O Lula ficou calado quase que o tempo todo nesse sentido, não foi, Eugênio?
pois é. Sim. Sim. Não, na verdade, o Lula se vale de um sebastianismo do tipo, olha, deixem comigo que vai voltar a ser bom, mas ele não foi oposição ao Bolsonaro, em momento algum ele se colocou como oposição ao Bolsonaro. Fez uma campanha em que não se pronunciou sobre quase nada, foi uma campanha de meras platitudes. Eu duvido que você pegue um eleitor do Lula e ele consiga dizer o que que o Lula propôs de estruturante na sua campanha. Sempre aquele negócio de vai para os movimentos sociais, aí dá uma radicalizada na fala, aí vai para o empresariado, pega mais leve. Então, realmente eu acho, e assim, e de novo, a gente corre o risco de ter uma sinalização, como houve com os tucanos, só que agora num nível de gravidade muito maior, de deixar como está. Entendeu? De, olha, não vamos fazer revanchismos, temos que tocar o Brasil e tudo, então corre-se o risco de não se desnudar os escândalos que ocorreram no governo Bolsonaro. De não pressionar os militares para uma nova conduta no interior da sociedade e tudo. Então, eu não espero, sinceramente, nenhuma confrontação vindo do governo Lula. Ele vai tentar administrar, o que vai ser dificílimo, isso é muito mais fácil quando a economia está bombando, está todo mundo ganhando. Quando farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, num cenário de crise, ou de pelo menos de não crescimento da economia, a gente está vendo aí a economia crescendo 0,4, 0,3, é nada. Se fizer o um batimento com o crescimento da população, se bobear, é PIB negativo do ponto de vista da população, da distribuição da população brasileira. Num cenário desse, é muito mais difícil você conseguir, digamos, atender a todos os interesses. E se alguém tiver que dançar, vai dançar quem tem menos capacidade de pressão. E hoje, quem tem menos capacidade de pressão é a esquerda.
Exato, exatamente. E o povo brasileiro é quem sai perdendo nessa história. E você falou aí sobre esse cenário aí de crescimento do PIB muito tímido. As perspectivas aí para os próximos períodos são ainda piores, hoje. A gente está aí às vésperas de uma recessão global. Os próprios economistas de todo mundo têm falado a respeito dessa questão. A gente vai ter um quadro muito difícil aí pela frente, e eu te confesso que estou muito preocupado com tudo isso que está colocado a partir de uma gestão de ampla aliança, onde os neoliberais em nenhum momento vão abrir mão aí dos seus privilégios, dessas conquistas que eles tiveram ao longo dos últimos anos. Enfim, Dindri, vamos continuar acompanhando todo esse quadro aí, e a gente conta contigo aqui no programa para a gente
Com
continuar
certeza.
analisando essas questões aqui. Eu te agradeço muito pela tua
Maior prazer.
participação conosco aqui, Eugênio. Muito obrigado pela tua presença. Te desejo, acima de tudo, um bom dia, um ótimo final de semana.
Obrigado, bom dia a todos e mais uma vez estou à disposição. Quando precisarem, a gente bate esse papo que me agrada muito. Tá?
Obrigado, Dindri. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Gustavo Gintri. Gustavo Gintri, que é jornalista, especialista em regulação do audiovisual na Agência Nacional do Cinema, Ancine, e doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e falou aí a respeito desse quadro, desse panorama político aqui no nosso país. Enfim, muitas questões difíceis que a gente tem pela frente, e a gente espera que esse próximo governo dê soluções para os problemas que estão colocados aqui para a nossa sociedade, né? Vamos aguardar e vamos pressionar, acima de tudo, para que o Lula e toda a turma aí que está no entorno dele trabalhe nessa direção aí de trazer, de trazer soberania para o nosso país. Eu acho que essa é a grande questão, né?
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.